Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade pela tua Rádio São Francisco. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Se você se identifica com essa proposta, então acesse, curte e compartilha! Nessa parte do programa, o destaque é a obra Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Cidades Inteligentes. Trata-se do novo livro do filósofo, doutor em Direito, professor da Universidade de Caxias do Sul, Adir Ubaldo Reck. O objetivo do livro é pontuar a necessidade de estabelecer limites de convivência entre o homem e a natureza, entre a tecnologia, a inteligência artificial e o ser humano. O autor concedeu entrevista ao programa. Acompanhe.
Ela é uma pesquisa que eu tenho feito há muitos anos já, essa questão do meio ambiente. Mas a questão da inteligência artificial é uma questão atual. As universidades têm tratado esse assunto nos últimos tempos, né? Porque é um assunto que vem mais da iniciativa privada, a questão da tecnologia, da inteligência artificial, etc. E as universidades agora estão começando a tratar. E eu tenho observado que tem havido um descuidado com relação à questão da inteligência artificial. Ela é importante, ela é fundamental, nós não temos e não podemos afastar as tecnologias, só que elas têm que ser úteis e ser instrumentos de utilidade para o homem e não nós levarmos a gerar problemas, né, a evolução da própria vida, né, de uma forma geral. Então, o que tem se constatado com relação à inteligência artificial, e esse é o primeiro capítulo que eu tenho lá no livro, é de que a gente tem colocado a inteligência artificial como uma possibilidade, inclusive, de criar novos conhecimentos, de comandar, de ser a origem ou a natureza do próprio conhecimento, né, e da própria inteligência. Isso é, usurpando e violando as questões ambientais fundamentais. Então, o primeiro capítulo desse livro ele tem exatamente essa função, de mostrar que inteligência artificial não existe. O que existe é a tecnologia. A inteligência ela tem uma natureza ambiental. E aí eu trabalho uma série de filósofos, inclusive o Darwin, né, quando ele fala na questão da origem das espécies, da evolução das espécies, nós somos a evolução da natureza. A questão da alma, essa é uma outra questão que não está em discussão no livro, né, mas apesar de eu fazer referência, porque essa é uma questão transcendente. Aliás, eu trago vários filósofos, inclusive da Igreja Católica, que é o Santo Agostinho, etc. Mas a questão da inteligência, ela é uma questão da natureza, isto é, a inteligência nasceu na natureza, a inteligência é uma evolução da natureza, no homem de forma especial e de forma diferenciada, mas ela também existe de forma não evidente, né, na própria natureza, a própria árvore tem sua inteligência. Os próprios animais têm sua inteligência. Eles não têm consciência da inteligência, diferente do homem que tem consciência da sua inteligência. Então, você não pode ignorar a origem da inteligência, que é a natureza. Se você começar a querer transformar a máquina na origem da inteligência, você vai atrofiar a inteligência humana. Você não vai mais usar a inteligência humana. E tudo o que você não usa vai atrofiar, a natureza automaticamente vai se encarregar de descartar essas coisas que não têm mais utilidade. A biologia mostra isso, né? Você percebe quando determinadas coisas não servem mais para nada, elas vão sendo afastadas. Não tem por que a natureza manter determinadas qualidades que elas não são mais necessárias, né?
Claro.
Então, esse cuidado que você tem que ter com relação à inteligência artificial de que ela é, que ela tem origem na natureza e fundamentalmente no cérebro humano, é fundamental para todo o processo de evolução do próprio homem no sentido da inteligência. Nós não podemos estagnar a inteligência humana e daqui para frente você fazer com que a máquina é que vai progredir, que vai evoluir, que vai começar a ser mais inteligente que o homem.
Claro.
Porque a máquina, ela nunca... Aliás, os cientistas, né, eu usei nesse livro aí mais de 15 cientistas sobre esse tema, e os cientistas deixam claro o seguinte, né, de que para você falar em inteligência, né, você tem que pegar o cérebro humano e colocar dentro de uma máquina.
Os limites, né, entre essas relações. E o senhor estava falando um pouco disso, então eu queria agora que o senhor, se possível, reforçasse um pouquinho a que conclusões o senhor chegou sobre esses limites, né, as fronteiras entre o que é homem, o que é natureza, o que é tecnologia, o que é inteligência artificial. Quais são esses limites que a gente precisa entender para poder entender os conceitos que vêm pela frente?
Os limites estão no próprio trato do homem com o meio ambiente natural. Isso é, o homem tem uma relação com o meio ambiente antropocêntrica. Isto é, o homem se entende centro do mundo e ele pensa que ele é suficiente por si só. E na prática nós somos dependentes do meio ambiente. Essa é a primeira questão. A quebra, e aí por isso que eu trago, por exemplo, a questão das cidades, porque a quebra, né, dessa relação ética de dependência natural, de evolução natural, de necessidade do homem estar em contato com o meio ambiente natural, né, e que lhe dá a possibilidade de evolução, é fundamental. A cidade ela começa a criar o quê? Um hiato entre o meio ambiente e a artificialidade, entre o ambiente natural e o ambiente criado. Certo? O homem não pode se afastar do meio ambiente. Quando você começa a destruir os habitats naturais da vida, né? E quando falo aqui, a vida em todas as suas espécies, em todas as suas modalidades, independentemente de ser animal ou vegetal, os habitats naturais da vida é que são fundamentais para a evolução da própria inteligência e para a evolução do próprio homem, né? E por isso que, né, nós precisamos estabelecer limites. Limites do quê? Limites da forma de ocupação humana sobre o planeta, limites da relação homem e natureza, né? Perceber que é possível você estar numa cidade e conviver com a natureza. O parcelamento do solo que nós fazemos hoje, por exemplo, da cidade, é um parcelamento meramente econômico. Ele não é um parcelamento que visa o respeito aos ecossistemas. O parcelamento do solo teria... A lei de parcelamento do solo, ela é uma convenção social. Uma convenção humana em benefício da especulação. E não em benefício do homem. Então, o parcelamento do solo, ele precisa ser... A lei dos ecossistemas é que é a base para o parcelamento do solo, para a ocupação humana e para o respeito aos ecossistemas, que são os locais onde... Né, vive os habitats, onde vive a vida e, consequentemente, se desenvolve a vida e, consequentemente, depende do homem e também a própria inteligência. Não, esses limites, né, que nós precisamos estabelecer. E veja aqui o seguinte, né, as pessoas têm existem alguns preconceitos com relação a isso, né? As pessoas acham que a limitação de ocupação é limitação do desenvolvimento econômico. Não. Os espaços que nós temos para ocupar no planeta, eles são ainda imensos. Nós ocupamos menos de 2% dos espaços habitáveis para o homem. O restante está ainda em aberto. O grande problema é que nós avançamos sobre esses espaços de uma forma desrespeitosa, sem respeito às biodiversidades existentes. Amassando tudo, matando tudo, destruindo tudo, né? Quando nós temos que utilizar esses espaços que são ocupáveis de uma forma em que há uma convivência entre o homem e o meio ambiente. A gente diz, hoje se fala muito em reservas, em Amazônia, mas o meio ambiente não precisa ser, não deve e não pode ser preservado apenas da Amazônia. Né? As reservas legais são importantes, mas o homem não pode estar distante do meio ambiente. A própria Constituição fala que o homem tem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. O que é um ambiente ecologicamente equilibrado? É aquele ambiente que é propício à vida, à qualidade de vida. A grande pergunta é, as nossas cidades, da forma como nós estamos construindo, elas se estabelecem efetivamente qualidade de vida? Se você pegar nas periferias, por exemplo, que é 40%, 41% da população brasileira, você vai verificar que a longevidade dessas pessoas é 60 anos. Enquanto a longevidade das outras pessoas hoje chega a 76. Então, a degradação ambiental, né, ela gera degradação humana e ela gera uma vida mais curta, né, e doenças, etc, etc. Essa pandemia que nós estamos vivendo aí, que a gente está fazendo entrevista distante exatamente por isso, né? Claro que essas coisas vão avançar e vão se estabelecer e vão perdurar, mas a questão é que a degradação ambiental, qualquer detalhezinho de falta de respeito à biodiversidade, aos ecossistemas, aos habitats naturais, às leis da natureza, geram consequências que nós não sabemos, que são desastrosas. E essa pandemia é um exemplo disso. E o pior, né? Nós vamos inventar vacina para resolver o problema da doença e vamos ter que continuar vacinando por mais 50 anos. Enquanto o problema da doença está lá na sua origem, nós temos que resolver o problema na origem, que é, né, esse conflito que nós geramos entre a ocupação humana e o meio ambiente natural.
O senhor deve ter pensado algumas possíveis soluções, né? A partir desses conhecimentos todos, quais seriam essas possíveis soluções para cidades inteligentes, não só funcionais no sentido de mobilidade, no sentido de fruição econômica, mas também de preservação dos ecossistemas?
Eu começaria respondendo isso aí de uma questão, aliás, isso está no próprio livro, né? Tempos atrás eu estive na. Eu faço parte da SIC, eu sou sócio lá, inclusive, né? E eu estive numa palestra, numa reunião, um almoço, em que tinha um senhor que veio falar sobre automação e os carros autônomos, né? E aí ele falava da importância dos carros autônomos, da inteligência artificial nos carros autônomos, dos carros que andavam sozinhos, que não precisava de motorista, né? E aí eu fiz uma pergunta, né, para ele. Eu disse assim, tudo bem, eu acho que a tecnologia é importante, ela é fundamental, né? A ocupação da tecnologia vai melhorar a qualidade do homem e vai melhorar as nossas cidades, né? E precisa ser feito isso, mas nós não podemos negligenciar, quando usamos a tecnologia, as questões básicas aonde se fundamenta, né, toda essa ocupação da tecnologia, que é o espaço, né, em que o homem está vivendo, ou que está circulando, né, ou que está construindo, né, ou que está utilizando. E aí eu dizia para ele o seguinte, perguntei para ele, eu dei um exemplo, e esse é verdadeiro, esse exemplo, né? Há 30, 35 anos atrás, mais até 40, eu moro em Anarec, né? Eu morava na época, né? Meu pai pegava o cavalo e ia num moinho, ali perto do logo para baixo, o moinho Franzói, ali para baixo do Monumento Imigrante. Ele demorava uma hora para levar um milho, né, para fazer a farinha. E aí levava uma hora. Aí, tempos atrás, muito tempo depois, né, ele comprou um Fuca. Eu já estava com mais de 18 anos. Aí eu pegava o Fuca, ele nem dirigia, era eu que dirigia. Eu pegava o Fuca e ia fazer a mesma coisa que ele fazia. Eu levava 15 minutos para ir lá. Hoje, eu tenho um carro, que não é um Fuca, é um carro que pode andar 200 km por hora. E eu, para ir para a universidade de manhã, às 7 horas, 7 e meia, Eu demoro 45 minutos, quase uma hora, isso é, tanto quanto eu demorava quando meu pai andava a cavalo. Isso é, é um exemplo de que a tecnologia, ela, é, por si só, não resolve, não equaciona os problemas, né, da, de uma cidade, se você não respeitar os espaços de ocupação dessa cidade. Né? Eu preciso ter uma cidade planejada, uma cidade zoneada, inteligentemente planejada, porque o grande problema das cidades é que nós temos um planejamento humano convencionado a determinadas, determinados interesses e não uma cidade inteligente. Né? A cidade inteligente, ela se faz de tecnologia inteligente, sim, mas ela tem que estar, elas têm que estar embasada em cima de um espaço de ocupações inteligentes, com regramentos inteligentes de ocupações. Com, a questão, por exemplo, da mobilidade urbana não é só um problema de tecnologia, portanto. É um problema também de planejamento dos espaços aonde vão passar essas máquinas inteligentes. Né? Porque a máquina, eu posso até ter um carro que pare quando chega numa esquina que vê o sinal vermelho. Ou então pare em função de ter na frente um carro. Né? Só que essa máquina, né, ela não consegue, ela está andando num espaço que já foi planejado. Né? É um espaço natural que foi ocupado e que, na maioria das vezes, está ocupado de forma não inteligente. Então, os regramentos da cidade, né, os zoneamentos das cidades, as diversas atividades econômicas da cidade são fundamentais a serem planejadas de forma inteligente. Eu vejo uma coisa. O pessoal fala, por exemplo, aqui de matrizes econômicas. Né? Porque quando a gente fala em meio ambiente, o pessoal pensa, não, o cara é contra a questão econômica, contra o desenvolvimento. Não é. Pelo contrário. Se nós continuarmos fazendo com que as cidades cresçam do jeito que elas estão crescendo, daqui a pouco as pessoas vão embora da cidade. Se você pegar São Paulo, o centro de São Paulo, tá 30%, 20% está vazio. Prédios inteiros desocupados. Por quê? Porque os caras fugiram de lá. Foram embora, não tinha mais condições. Isto é, a cidade cresceu de uma forma tão desordenada e a ocupação foi feita de uma forma convencional e não inteligente que gerou essas consequências. Então, a administração pública, ela precisa ter uma coisa importante. A política é importante para a democracia, mas a administração pública tem que se profissionalizar com técnicos, com pessoas inteligentes, capazes, treinadas, preparadas. Né? Não dá mais para você ir... Eu me lembro que eu fui servidor público durante 33 anos. Né? Você entra lá e você não precisa mais fazer nada, não precisa mais estudar, não precisa mais fazer nada para continuar crescendo lá dentro e o teu salário aumentando, porque ele aumenta pelo tempo de serviço e não pela tua capacidade. Então, nós precisamos incentivar capacidades, cabeças pensantes. Planejamento não se faz com dinheiro. Planejamento se faz com cabeças pensantes.
Obrigada, professor. Você ouviu Adir Ubaldo Reck, filósofo, doutor em Direito e professor da Universidade de Caxias do Sul. E no próximo bloco, entenda a relação entre pandemia e mudanças climáticas. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já! Música.